Lectio Cristiana.
Oi, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Posso falar assim, né? O nosso segundo podcast, Lectio Cristiana. Um podcast que é voltado a leituras, resumos e comentários de livros cristãos, em sua maioria católicos, de aprofundamento espiritual. E hoje apresentando, né, a vocês o nosso livro, é da editora Canção Nova, de 2019, é bem recente, do ano passado. É organizado pelo Márcio Mendes e uma seleção de ensinamentos do padre Rufus Pereira, né, no livro dele, como a gente pode ver no capítulo inicial e no final. Só conhecendo um pouquinho da história do padre Rufus, é isso mesmo, padre Rufus Pereira, ele iniciou o seu trabalho com a renovação carismática católica em 1972. Tem doutorado em teologia bíblica, foi sacerdote na arquidiocese de Bombay, na Índia. Estudou filosofia, teologia e sagrada escritura em Roma. E em 1994 ele foi eleito vice-presidente da Associação Internacional de Exorcistas. Fundou a Associação Internacional do Ministério de Libertação. Também foi membro do Serviço Internacional da Renovação Carismática, né, em Roma. Ele era o responsável e coordenador do Ministério de Cura e Libertação. Faleceu em maio de 2012 e teve 4 livros que foi publicado pela editora Canção Nova. E ele tem várias pregações na Canção Nova, né? A gente também pode encontrar no YouTube, né, várias pregações dele, e são de grandes ensinamentos, né, sobre cura e libertação. E essa cura que ele tanto fala é principalmente a cura interior, espiritual, que é o que o Márcio Mendes quer nos transmitir através do livro, que até agora eu não falei o nome do livro, mas é Eu Lhes Trago Melhor e Cura. É um maravilhoso livro e, na verdade, eu sou suspeito de falar porque eu amo os livros da Canção Nova, né? São livros que nos fazem um bem profundo, seja na vida interior, espiritual, ou mesmo na nossa vida exterior, né? No nosso convívio familiar, na convivência, na própria sociedade. Então, também só um pouquinho, conhecendo um pouquinho do Márcio Mendes, né? Ele que organizou esse livro e ele é autor também de outros 20 títulos e conta com mais de 3 milhões de livros vendidos no Brasil. Suas obras foram traduzidas para o espanhol, francês, croata e o esloveno. E ele, né, é apresentador dos programas Sorrindo para a Vida, né, que é um programa de espiritualidade na Canção Nova. Papo Aberto também é um programa de entrevistas que são transmitidos pela rádio e televisão Canção Nova. Então, o livro, pessoal, esse livro Eu Lhes Trago Melhor e Cura, ele traz ensinamentos simples, mas poderosos, como orações de libertação e a cura. E hoje sabemos que muitas pessoas ignoram a existência e a ação do inimigo, né, em suas vidas. E sem perceber, elas acabam por permitir que forças ocultas e o próprio maligno entrem em suas casas e usem de adversidades cotidianas, como crises no casamento, enfermidades físicas, fracasso nos negócios. Então, tudo isso para semear discórdia e a incredulidade em seus corações. Então, é preciso enfrentar, né, esses ataques espirituais por meio da oração. Recorrer a Deus, a mais poderosa proteção contra as forças do mal. E quando buscamos a Deus em meio às dificuldades, né, a gente sabe que a gente experimenta o que está no Salmo 91, que é Deus é para nós refúgio e força. E o livro também ele nos ajuda a prosseguir nesse caminho e ter a certeza de que Deus está conosco e nos atende sempre, na medida do possível, porque como assim, né? Eu falando na medida do possível, claro, Deus sabe tudo. E se aquele nosso pedido que a gente pede com tanta insistência não for para o nosso bem, né? Para o bem da nossa alma, para a nossa salvação, Deus jamais vai permitir. Então, muitas vezes nos perguntamos, ou por que que Deus não me atendeu, né? Por que que Deus não me atende, ou Deus está demorando tanto? Então, duas possibilidades a gente pode dizer que tem. A primeira, claro que não é o nosso tempo, sempre vai ser o tempo de Deus. E a segunda, algumas vezes, o que nós tanto pedimos a Deus com insistência não vai nos trazer crescimento espiritual, não vai ser para o bem da nossa alma. De alguma forma vai prejudicar a nossa salvação. Então Deus prioriza em tudo na vida do ser humano é a salvação, é a nossa salvação. Né? Ele quer o bem da nossa alma, Ele nos ama, Ele quer a nossa salvação, independente da nossa situação, que a gente acha que seria bom para a gente aqui na Terra. Não, isso daqui não interessa a Deus. O que interessa é a salvação da nossa alma. O que vem depois dessa vida, né? Porque aqui a gente sabe que é só um começo. Então a gente tem essa certeza de que Deus quer a nossa salvação, a salvação de todos, e faz de tudo para que se realize e se concretize. E Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se a gente não quiser, Ele também não vai forçar a barra. Foi minha escolha, consciente ou inconscientemente. Deus mandou fulano para o inferno, né? A gente não pode falar isso. Deus não mandou. Foram as suas próprias ações, escolhas, né, que levaram a consequências, digamos assim. Mas sim, Deus deseja a salvação de todos. Tem um capítulo em especial que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um dos últimos capítulos, né, com o tema A Eucaristia tem poder de curar. E o Márcio Mendes, ele destaca situações vividas pelo Padre Rufus e tem uma em especial, é muito forte, que me chamou a atenção. Ele tem como subtítulo, Em Nome de Jesus, Levanta-te. A gente lembra logo das passagens bíblicas, a parte dos milagres operados por Jesus, né? Mas é exatamente isso. Aqui ele usa o servo, né? O seu servo, Padre Rufus. Então, ele narra assim. Eu terminava de pregar um retiro para as pessoas do hospital no sul da Índia, quando a irmã responsável por ele me pediu para rezar por alguém particular. Disse-me, sei que o senhor está bem cansado e eu adoraria que rezasse por cada paciente que se encontra neste enorme hospital, mas existe uma paciente em particular por quem eu gostaria que o senhor rezasse. A paciente havia acabado de dar à luz, mas estava tão cansada, tão enferma, que não conseguia alimentar o seu bebê, não conseguia nem mesmo segurá-lo nos braços. Havia 6 meses que a mulher estava hospitalizada, sem que os médicos conseguissem diagnosticar qual era o seu problema efetivo. Então disse então para as irmãs, o padre falou para as irmãs, que a levassem para a missa, pois ele não teria tempo para fazer orações particulares. Então, ao chegar para a celebração na missa, o padre notou que as irmãs, as enfermeiras e os médicos do hospital estavam presentes. Aí ele fala, percebi também que eles tinham me obedecido e trazido a mulher enferma para a missa, mas levaram-na em uma maca e a colocaram em frente ao altar. Num primeiro momento eu fiquei chateado com aquilo, pensei, não imaginavam que a trariam numa maca. A pessoa, ela estava tão debilitada, gente, que ela não conseguia ficar em pé, ela não conseguia ficar sentada, ela estava deitada numa maca. Continuando, comecei a celebrar missa, então, de repente, recordei-me que na segunda parte da celebração da missa, o padre eleva o pão e o vinho, são 3 as elevações, uma no ofertório, outra na consagração e por fim na comunhão. Existe a 4ª, no grande amém, mas é apenas para concluir. Logo após a proclamação do evangelho, comecei a explicar para as pessoas que o pão e o vinho são levantados por 3 vezes durante a missa e que depois é feita uma oração de oferecimento. a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Em seguida, eu olhei para aquela mulher em frente ao altar e rezei. A oração que o Padre Rufus fez, pessoal, foi o seguinte: Senhor, estou oferecendo ao mesmo tempo esta mulher a Ti, ela que é um dom para seu esposo, um dom para sua família, mas está com essa enfermidade que nenhum médico consegue curar. Estou oferecendo a Ti, Senhor, o corpo doente dela, para que o Senhor a transforme, de modo que ela se torne como o Teu corpo santo, totalmente novo, renovado. Foi essa oração que eu fiz, Padre Rufus afirma. Avançamos para a consagração. Quando comecei a ler a oração da consagração, olhei novamente para aquela mulher e disse as palavras proferidas por Jesus na última ceia: Tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O pão, que era o dom de Deus para nós, fruto do nosso trabalho, torna-se o corpo de Cristo. O vinho, que era dom de Deus para nós, fruto do nosso trabalho, do homem na videira, torna-se o sangue de Cristo. E complementei, né, segundo o padre. Ele fez uma outra oração para a senhora. Da mesma maneira, Senhor, transforma esta mulher, que ela agora doente, seja transformada em uma mulher saudável. Transforme-a, Senhor. Faça-a ser uma pessoa cheia de alegria, cheia de vida. Foi essa oração que eu fiz, silenciosamente, depois da oração oficial do ofertório. E aí ele continua. Quando elevei o pão tornado corpo e o vinho tornado sangue, eu disse: Meu Deus, assim como o Senhor transforma este pão e este vinho tão simples, tão fracos, no seu poderoso corpo, faça a mesma coisa com essa mulher e desci para dar comunhão a ela. Quando eu dei a ela o corpo e o sangue de Cristo, fiz mais uma oração. Depois da missa, continuamos orando por ela, mas ela permanecia na maca. Foi quando o marido dela me disse: Padre, eu vou saber se ela está curada apenas se ela se levantar. Há 6 meses que ela está deitada. Pensei em lhe dizer: Eu não sou Deus, nós fizemos o melhor que podíamos. Deus vai curá-la gradualmente a seu tempo. Mas ao olhar para a mulher, eu vi que ela se esforçava para sentar, mas não sabia como fazê-lo. Eu perguntei-lhe: Quer se sentar? Sim, ela respondeu. Então não tive outro recurso senão fazer a oração de Jesus, o Pai Nosso. Feita a oração, ela já pôde sentar-se na maca. Já íamos encerrar aquele momento, quando o marido interveio: Não, ela precisa ficar de pé. Perguntei a ela: Você quer ficar de pé? Ela respondeu: Sim. Prontamente convidei todos os médicos e enfermeiras a se juntarem a mim, a fim de orarmos por ela. Disse-lhes: Em nome de Jesus, levanta-te. Na mesma hora ela se levantou. Tal esforço ainda era demasiado para sua condição e ela caiu de volta na maca. Rezamos mais uma vez uma oração em línguas. A oração em línguas é uma tremenda força do Espírito Santo. Depois de rezar um pouco em línguas, novamente ordenei: Em nome de Jesus, levanta-te. Ela se levantou. Continuamos a rezar e eu lhe disse: Em nome de Jesus, caminhe. E então ela começou a caminhar. Imagine o que aconteceu naquele lugar com todo mundo vindo socorrer. Como conheço muito bem a Bíblia, eu sabia o que fazer e disse-lhe por fim: Em nome de Jesus, como está na Bíblia, pegue a sua maca e vá para casa. Ela enrolou a maca por si mesma, colocou-a nos próprios ombros e não voltou para o quarto do hospital. Foi para casa com seu marido. É de arrepiar, né? Esse, vamos dizer assim, um testemunho, né, de cura através do Padre Rufus. E assim, a gente pode ver aqui a força, né, a fé. A fé é o poder que tem nossas palavras. E principalmente o poder que tem o nome de Jesus. Aqui também podemos sentir o poder da oração, o que Deus pode realizar em nossas vidas através da oração, oração de intercessão, que foi a oração que o padre, né, Rufus fez pela senhora, uma oração de intercessão. Essa força, esse poder, nos é dado sim através do Filho de Deus, né, de Jesus e do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos inspira a realizar tais atos, né? A gente pode dizer assim. E como o próprio Jesus fala em alguns momentos, em diálogo com seus apóstolos, quando os mesmos se admiravam dos milagres que Jesus realizava. Jesus falou para os apóstolos, vocês mesmos farão milagres ainda maiores. Então, essa é a mensagem que o livro traz para a gente, né? Que eu acho é um livro muito bom também, excelente. Tem excelentes citações bíblicas, orações de libertação, tem narrações de operação de milagres, né? Como a gente acabou de ver, né? Vivida pelo padre Rufus, né? São, assim, textos de engrandecimento e fortalecimento, né, da nossa fé. Para todos nós que buscamos viver e progredir na fé, é maravilhoso esse livro. Então é isso, pessoal. Assim, é mais um encontro, né, que a gente teve, concluindo aqui o nosso podcast, Lectio Cristiana. E fica também a pergunta, né, lançada a vocês, se vocês já tiveram uma experiência de cura na vida de vocês, né, você pode compartilhar com a gente. Nos siga nas redes sociais, a gente está no Twitter, é o @lectiocristi. Também temos o nosso e-mail, lectiocristi@gmail.com. Também temos o nosso grupo no Telegram, pessoal. Vocês podem entrar lá, compartilhar essas mensagens com a gente, os testemunhos de vocês, né? O nosso Telegram, t.me/lectiocristi. O Instagram também, @christi.lectio, né? Você pode ouvir o nosso podcast pelo Anchor, PodCloud e o Spotify. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo podcast.